Eu sou o Daniel Banin e esse é o podcast Cabeça de Empresário. Seja muito bem-vindo, empresário, seja muito bem-vinda, empresária, curiosos e apaixonados pelo tema empreendedorismo. Esse é mais um episódio do Cabeça de Empresário, o podcast que é um projeto que contempla uma série de conteúdos envolvendo entrevistas, bate-papos e tudo sobre esse tema. A gente ouve pessoas que estão fazendo a diferença nesse setor, trazendo dicas, soluções, batidas de cabeça, cases e tudo mais que você possa imaginar que envolve o tema empreendedorismo. Hoje é um prazer aqui receber esse grande ser humano, que é Pedro Kaufmann, um rabino empreendedor e fundador da Fit Anywhere. Pedro, muito prazer, é um grande assim, dia para a gente aqui tê-lo em nosso estúdio. Você que é rato de podcast, né? Participou já de vários, está tendo aqui a oportunidade de estar no Cabeça e a gente a oportunidade de ter aqui. Muito prazer.
O prazer é meu, eu agradeço o convite. Eu acho que cada podcast conta uma história, né? Cada entrevista também ela é gerida de uma forma diferente. Esse é o legal. A gente conhece pessoas, a gente se conecta, a gente consegue passar um pouquinho da nossa essência, alguma palavra positiva para quem está nos escutando. Eu aprendo com você, você de alguma forma aprende comigo e isso vira um material maravilhoso para a gente fazer esse mundo um lugar melhor, que é isso que a gente quer. Então eu estou honrado, apesar de sim já ter participado aí de alguns, mas eu acho que cada vez que a gente entra na sala para gravar, a gente considera como se fosse o primeiro.
É diferente mesmo? Você sente essa...
Ah, eu acho que sim. Talvez as pessoas quando elas têm um pouquinho de frio na barriga, né? Mas aí o rabinato também, como eu já falo publicamente algumas vezes, isso é algo que já ficou um pouquinho para trás aí no meu dia a dia. E até é legal aí para quem tá empreendendo, vai querer fazer um pitch, vai querer alguma coisa, saiba que quando você treina, você já tem um bom caminho para excelência, né? Então, obviamente também tem que sempre ter a humildade de querer melhorar. Acho que é tudo junto, mas é isso.
Por isso que se treina, né? Falando em treino, você quis desenvolver um negócio que transformasse a vida das pessoas e conseguiu.
Estamos lutando aí, né? Não é fácil empreender no Brasil. A gente tem diversos desafios. Uma startup, há quem ache que é glamouroso demais. Há quem ache que o pessoal quer só farra. A verdade é o seguinte, é um desafio como qualquer outro tipo de empreendimento que você tenta fazer. Eu acho que o bacana é que a gente traz aqui alguns conceitos de mentalidade mais rápida, de entender mais a dor que está do outro lado, de querer fazer o mundo um pouco um lugar melhor. E esse tipo de pensamento é o que a gente tem aí na Fit Anywhere, e com isso a gente está lutando para conseguir. Acho que graças a Deus a gente já tem uma disrupção muito grande, o mercado cada vez mais conhece o nosso trabalho, a gente consegue passar a nossa mensagem, e é isso, a gente está aqui para isso. Queira Deus que a gente possa continuar com muito sucesso, impactando cada vez mais vidas.
Sem dúvida. Você gostaria de contar um pouco como funciona a Fit Anywhere? Qual foi a concepção? Por que que ela transforma vidas?
Boa, legal. Eu já tinha empreendido antes, eu quebrei. Era um momento que não se chamava de startup, uma empresa mais nova. Enfim, era uma empresa de recarga de cartuchos. Quando eu quebrei, eu fui convidado para fazer parte da diretoria, até, inclusive na parte religiosa também, na parte financeira, estrutural, de uma ONG para jovens da comunidade judaica, onde eu tinha fundado quando eu era jovem. Eu já tenho aqui uns fios de barba branca, então preciso falar que eu já não sou mais tão jovem assim. E eu senti que naquele momento a minha missão lá dentro tinha terminado. Eu queria voltar a empreender, o sangue empreendedor bateu aí, né? Começou a pulsar mais dentro de mim. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer, né? Porque para sair, vamos dizer, de uma comunidade pequena, onde ao mesmo tempo eu sei falar a língua, a gente acaba sendo um pouco mais conhecido, e para o mundão, poxa, eu preciso fazer alguma coisa que eu entenda e que eu realmente vá fazer a diferença na vida das pessoas. Pelo menos é o que eu acredito. Eu estou aqui nesse mundo para fazer a diferença no mundo. Então eu peguei a minha dor, eu já pesei 130 quilos, não estou no meu melhor momento. Eu tenho aí, desde 2018, 2019, muitas lesões e eu venho tentando cuidar delas aí também. Então, a gente tem um aplicativo, muitas vezes me perguntavam, ah, mas e se alguém está machucado? Pessoal, presta atenção, se cuida, vai fazer uma fisioterapia, procura um médico. A gente sempre fala isso, inclusive, no app. E eu estou nessa vibe, nesse momento, de me cuidar, obviamente, de não voltar aos meus 130 quilos. E poder inspirar as pessoas também, que eu sou um cara normal, que eu brigo aí com a balança e que eu tenho um produto muito legal que pode ajudar as pessoas na vida delas. Então, isso aí foi 2014, final de 2014, 2015 eu comecei a Fit, coloquei o app no ar, ele chegou realmente no ar em 2016, então foi um ano de preparo. Eram outros tempos, os desenvolvimentos eram muito mais caros, você tinha que desenvolver para Android, você tinha que desenvolver para iOS, era tudo muito diferente do que é hoje em dia. E o primeiro modelo de negócio da Fit era baseado em condomínios. Eu comecei a estudar e ver que 9 a cada 10 prédios que sobem no Brasil vem com academia. Eu via o movimento de autoatendimento com aqueles totens nas academias e falei, poxa, por que não juntar isso aqui e levar para a galera que quer treinar nos seus condomínios? E esse foi o start da Fit. Muita coisa aconteceu de lá para cá, então eu já abri já com a crise do mercado imobiliário, né? Aí quando você começa a melhorar as coisas, acerta seu modelo de negócios, vem uma pandemia e aí as academias dos prédios residenciais ela é fechada, então a gente teve que mudar bastante vezes e acredito que assim, agora eu ouso dizer que a gente está num momento bem legal de ter acertado a forma como a gente fala, os modelos de negócios, quais são as diferenças que a gente traz para cada segmento. Isso a gente pode, acho que, abordando aí conforme o nosso papo, para aquecer a cabeça aí dos nossos ouvintes.
Mas para deixar objetivo, a Fit Anywhere é um aplicativo.
A Fit Anywhere é um aplicativo de treinos.
De treinos.
E consultorias.
Gravados, são treinos
então,
gravados.
Tem treinos gravados e consultorias online com a nossa equipe de personal trainer. A gente tem a maior prateleira de produtos online do mercado. Quando eu digo a maior, porque tem mais tipos de produtos diferentes e que entendem todos os momentos da vida de cada usuário. E as consultorias, que a gente tem um preço campeão, a gente consegue fazer várias parcerias também, onde a gente leva então com esses nossos produtos o melhor de saúde e bem-estar para as pessoas. Então a gente mescla um pouco de aulas prontas com produtos sob medida, sejam eles através de uma inteligência artificial do nosso aplicativo, que monta treinos, por exemplo, conforme os equipamentos disponíveis na academia que você vai, ou tendo uma consultoria na tela com a nossa equipe de personal. E você tem realmente um treino super caprichado, feito sob medida para você.
No momento que você está treinando, está tendo ali o personal online? Não.
Pode ter. Isso é algo que a gente nem coloca muito aí no nosso material de vendas. Enfim, a gente tem que ter um pouco de foco, né? Vamos falar de empreendedorismo. Não adianta você ficar colocando 30 mil produtos, que aí o pessoal, quando está tentando comprar, perde foco.
Sim.
Então, o nosso principal produto é o online. Ele consegue ter uma personalização 100%. E é isso. Se a pessoa quiser alguma coisa a mais, tendo o personal na tela, enquanto ela faz, ela coloca lá o celular e o personal vai corrigindo, a gente tem clientes dessa maneira, como a gente tem clientes que a gente gera o treino para ele no aplicativo e a gente consegue ver como que está o treino dele, se ele está fazendo, se ele tem alguma dúvida, ele entra em contato com a nossa equipe, se ele não se adaptou com algum treino, a gente consegue modificar e assim por diante.
E o que você chama de produto lá dentro? Seria um treino? Ou de repente, produto assim, eu sou barrigudo, eu quero perder minha barriga. Esse seria um produto?
A gente tem o seguinte, a gente tem três produtos, vamos dizer assim, dentro do nosso aplicativo. O primeiro chama Fit Plus. O que é o Fit Plus? O Fit Plus ele tem 4 produtos dentro dele. O primeiro chama treinos na academia. Então a gente tem mais de 600 vídeos gravados que geram combinações de treinos conforme os equipamentos da academia que você treina. Pode ser uma academia residencial, pode ser no hotel que você se hospeda, pode ser uma academia profissional. Você vai numa low cost que você não tem um atendimento ou que você quer fazer o treino conforme o aplicativo te dá, você tem isso aqui, essa ferramenta dentro do nosso app. E aí essa ferramenta ela tem uma inteligência que ela pode gerar bilhões de combinações diferentes de treinos.
Que legal.
Tá? Esse é um produto muito bacana. Ele não é feito por um profissional, ele tem uma metodologia, ele tem uma inteligência artificial que gera esse treino. O que eu digo para quem está começando, um intermediário que quer sentir, né, quer pôr o pezinho na água para ver se ela está gelada, esse é um baita de um produto.
É.
Tá? O outro, o visual dele é igual, mas são treinos prontos, que é o que você me perguntou. Chama treino em casa. Não precisa de equipamentos. Ele vai te montar listagem de treinos, sem ninguém falando, sem musiquinha, sem nada. Você faz no seu ritmo, mas aí tem treino para quem quer perder barriga, para quem quer ganhar massa muscular. E aí, assim, tem vários tipos de treinos e você vai vendo lá o que que é o teu objetivo naquele momento e faz. Óbvio, ele é um treino genérico, que ele respeita toda e qualquer dificuldade que pode existir. Inclusive, a gente tem alguns treinos até para níveis, então você pode ir subindo de nível. E aí você vai se adaptando conforme o que tem lá. Depois a gente tem um que chama Fit TV e videoaulas. O visual deles é igual, ou seja, são videoaulas com música, com professores na tela, que falam como fazer o exercício, com adaptação de exercício, por exemplo. Mas aí você precisa seguir aquela aula, uma aula de 15 minutos, uma aula de 25, de 30, de uma hora. Aí a gente tem mais de 25 modalidades de aula, yoga, pilates, full body, enfim, uma infinidade de aulas, que ele é dividido entre Fit TV, que é como se fosse uma televisão, onde você se adapta ao horário e vai vendo as aulas que tem no momento, e você pode, inclusive, adaptar sua agenda a isso.
Ah, não é on demand, ele está...
E parte desse conteúdo chama videoaulas, que é on demand, que você vê a hora que você quiser.
Entendi.
Tá? Então, assim, para todos os momentos, para todo tipo de pessoa. Se você quer uma quantidade maior de videoaulas, você tem na Fit TV. Se você não consegue adaptar o seu tempo, você tem elas avulsas, inclusive algumas exclusivas. Como a gente trabalha também com o mercado corporativo, a gente tem yoga, pilates para quem tem dores, por exemplo. Então é muito legal que pega quem tem dor nas costas, dor no ombro, enfim, dor no joelho. São produtos muito bacanas. Esses quatro viram Fit Plus, que é um produto que ele é vendido para o consumidor final. Mas quando a gente atende o mercado corporativo, ele é incluído na nossa proposta e os colaboradores têm direito a acessar esse produto sem pagar. Então, para o consumidor final, ele custa atualmente R$30 por mês. Quando a empresa nos contrata, pagando um FII fixo mensal, a gente pode abordar isso aqui um pouquinho mais para frente, aí os colaboradores têm acesso a esse produto. Outro produto que a gente tem chama-se consultorias, que esse é o grande core, é um diferencial muito legal da Fit, que realmente é uma equipe que a gente tem de personal trainer, que vai fazer com você uma teleconsulta, vai te mandar uma anamnese, vai entender o que está acontecendo, você tem dor, não tem, já treinou, não treinou, qual é o seu objetivo, quantos dias por semana você vai treinar, onde você vai treinar, o que eu preciso para te motivar. Vai te mandar mensagem durante a semana, a gente gera conteúdo, receitas, tudo para te manter na tela, treinando. Até porque a gente tem um problema aqui no Brasil. 70% das pessoas que começam a treinar desistem até o terceiro mês.
É, né?
Então, a gente precisa, como startup, como eu falei, procurar o problema, trazer a solução, entender mais o que está doendo para o nosso consumidor, né?
É isso. Você fica constantemente... É claro, eu até te fazer essa pergunta. Eu imagino que tudo isso que você me falou agora não foi criado lá atrás, no comecinho, né? Você foi adaptando por quê? Porque você está curioso, você está interessado no mercado, cada dia você estuda mais e vê a dor do seu potencial cliente para incluir lá no produto.
E às vezes a gente traz soluções achando que são soluções e depois descobre que não são.
É, né?
Eu, por exemplo...
E onde está esse erro? Você descobriu? Por que que a pessoa acha? Porque isso está nela... Ela não vai para fora, ela vai no achismo.
Eu vou dar um exemplo da Fit. Sempre me incomodou essa pegada de vender plano longo. Seja uma academia low cost que te vende o ano, seja aplicativos concorrentes, vamos dizer assim, que te vende anuidade. Porque se a gente sabe que 70% para de treinar até o terceiro mês, te vender um ano sem nada de diferente, significa que eu quero resolver meu problema de custo de aquisição de cliente,
isso,
tempo de permanência no meu aplicativo, eu tô preocupado com o meu bolso. Óbvio, eu preciso estar de pé para poder fazer o bem. Então, assim, eu não posso ser falso e só criticar, não é isso.
Claro.
Mas, assim, a minha pergunta, a minha provocação pro mercado, pros concorrentes, para quem quer que seja, o que você tá fazendo de diferente para que a galera passe desses 3 meses? Porque senão, sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar de dor em dor. Entendeu? Então, assim, levou uma bronca do médico, fica 1, 2, 3 meses, desencana depois, aí depois vai. Não tá feliz com o corpo, acabou um relacionamento, assim por diante. E aí fica pulando também de galho em galho. Ele vem pro meu app, depois pro teu, depois pra aquele. Isso não funciona. E aí o sistema, eu acho que ele acaba ficando meio falho. Então, o que, que eu fiz lá atrás? Eu comecei a criar tudo um sistema de cobrança diferente. Eu criei uma moeda própria, que a gente chamou de Fit Cash, onde eu ia dar, eu ia ressarcir quem comprasse um plano longo. Eu criei um modelo que você podia alugar uma videoaula, que você podia comprar uma videoaula e ela ia ser para sempre sua. Então ia ser um pouco mais justo, vamos dizer assim, com o cliente, porque senão você vai ficar pagando só a mensalidade para ter produto. E aí o que, que eu percebi? É lindo na minha cabeça. Quando eu conto para alguém, todo mundo fala: cara, que demais, você realmente está entendendo a dor do cliente. Mas tem um detalhe: quando o cliente está entrando aqui no meu aplicativo, ele está com a dor dele. O que, que ele quer? Ele quer treinar. Ele não quer entender Fit Cash. Ele não quer entender quanto custa uma Fit Cash. Ele não quer ficar preocupado em quantos créditos, isso e aquilo, e 30 mil produtos. E isso foi algo que eu bati muito na tecla de, sei lá, 2020, até boa parte desse ano. Aí eu falei: gente, peraí. Eu acho que a gente podia ter mais sucesso. Vamos simplificar? E aí, como a gente teve que mudar certas coisas por pandemia, começou a ir bem nesse mercado corporativo, trazendo parcerias, eu falei: vamos fazer o seguinte, vamos facilitar o app. Tira lá uma tonelada de produtos, tira lá 1000 formas de pagamento, mensal, semestral, anual, trimestral, para tudo.
Que é o que você estava falando, né? Quando tem muita opção, você faz o cara se perde.
Você já foi num restaurante? Sim, que o cardápio é gigante?
Sim,
você não sabe o que pedir? Nisso. E nenhuma comida acaba parecendo boa para você?
Perfeito.
Então, assim, bela eu analogia. Trouxe esse conceito aí para a Fit. Falei: gente, tava tudo muito bonito. Parece uma poesia. Não tava virando alguma coisa real. Entendeu? Então, assim, Romeu e Julieta é lindo você ler. Mas...
Vai viver, né?
Então, assim, é legal como história, como tudo. De novo, não criticando, é uma história linda, maravilhosa, até com um final triste. Então, assim, não é o que eu quero para minha empresa, obviamente. Então, eu falei: pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente está indo bem com um parceiro. O que o meu parceiro quer? Ele quer mostrar para o cliente dele o diferencial financeiro que ele traz. Então, se eu integro o meu aplicativo com algum outro player que dá X produto de graça ou que dá X% de desconto, esse cara quer que fique claro para o consumidor dele a vantagem que ele está tendo. Então, para isso, eu preciso simplificar os meus produtos. Então, vamos colocar 3 produtos. Vamos vender só mensal. Até porque, se 70% desiste até o terceiro mês, por que, que eu vou fazer uma força grande para ficar enfiando o produto na pessoa?
E esse dado dos 70% desiste, você sentiu também no app? Porque esse dado é de fora, ou seja, é de academia física, que a pessoa vai...
Isso é em geral do mercado fitness. Obviamente, a gente percebe sim isso. Eu tenho clientes que ficam mais tempo com a gente. Eu tenho aqueles casos que todo app, toda academia gosta de colocar lá aquela foto daquela pessoa que estava de repente com shape. É que eu não gosto de falar shape bonito ou não, porque eu acho que todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso. Não é porque tem uma estria, uma celulite ou alguma coisa que alguém não é. Acho que você tem que ser saudável e feliz consigo mesmo. Tá cheio de gente que tem o shape maravilhoso e está deprimido, e cheio de gordinho feliz. E que
o
vive até
é
muito mais.
O gordinho é feliz porque ele come o que ele quer, cara. Comer o que você quer não tem preço.
Eu
né?
digo o seguinte, a gente precisa achar
o equilíbrio. Né,
com o equilíbrio tudo é legal.
Cara.
Quando você fica naquela vibe de, sabe assim, eu quero construir meu corpo. Talvez até tenha algumas pessoas felizes, quem sou eu pra falar que não. Mas você fica muito fissurado nisso e para de viver também não é legal.
É. Você emagreceu na raça ou você fez body?
Eu fiz body.
Body.
Eu tô tentando lembrar que ano que foi. Eu fiz em 2004, se eu não me engano. E aí eu fui de 130 para 75. E aí eu fiz aquele erro que vários homens fazem, eu casei. Na brincadeira, minha mulher ela sempre cuida da comida. É só para dar uma descontraída. A gente precisa jogar. O ser humano gosta de jogar a culpa em alguém, mas é mentira. Minha mulher é maravilhosa. E eu me descuidei. E aí eu bati de novo 90 quilos. E dos 90 para voltar para os 75, foi sozinho treinando com o app da Fit. Com com as
lesões. Prova social aí.
É, com as lesões, eu tô meio que voltando aí para esse patamar. Tô tentando treinar, tô voltando. É que eu realmente eu sinto muita dor aí, são várias histórias. É, mas eu vou voltar. Eu vou e sem bar e sem nada. É, vou conseguir, tô motivado, voltei agora esses tempos. Eu também tô num ano de luto, né? Eu perdi meu pai faz 5 meses. E no judaísmo, eu tenho que ir à sinagoga 2 vezes por dia. Então, de manhã eu tô na sinagoga, final do dia eu tô na sinagoga, que é o horário que a galera gosta de treinar. E aí, como eu quero estar com a família, como eu quero trabalhar e tudo mais, eu ainda tô precisando adequar um pouco mais o meu tempo para isso. Então, esse, eu ainda tô achando o momento que eu consigo fazer todas as coisas para encaixar tudo.
Que é também o tempo, né? É uma grande justificativa que dão, né, para parar de treinar.
Que não deveria ser uma desculpa minha. Então, o que eu tô te falando é o seguinte, eu tô precisando achar a forma certa.
Sim.
E agora eu tô começando a buscar. Então, eu tô acordando um pouquinho mais cedo. O que acontece? Antes eu queria fazer aquele treinão. Eu cheguei à conclusão, se eu fizer um treininho de 15 minutos todo dia, eu tô me condicionando melhor.
Sim.
Eu vou devagarzinho fazer. Então, por exemplo, eu mesmo me auto-sabotei. Não, eu preciso fazer aquele treino de 30 minutos. Ah, eu sou fundador da Fit Anywhere. Quer saber o seguinte? Eu sou fundador da Fit Anywhere. Eu sou um ser humano como qualquer um. Se o meu discurso é que mesmo se eu tô um pouquinho mais barrigudo, eu tô feliz, o que eu preciso ter é saúde. Isso eu tô cuidando, eu vou ao médico, eu tô voltando a treinar, eu nunca deixei de jogar minha bola. Então algumas coisas eu continuo fazendo e é isso.
Mas cara, você falou uma coisa interessante. Você vende o seu produto, você é meio que o Steve Jobs da Apple vendendo a Fit Anywhere, você aparece muito, né? Tanto é que você tá aqui, você já foi no Shark Tank, você que mais...
Eu tinha essa noia, sabe que eu fiquei muito preocupado no Shark Tank, até uma hora, é porque eles cortam, né? Aí alguém me pergunta assim, mas o que você tá aí fazendo nessa empresa? Aí eu não entendi se estavam falando de rabino ou de gordinho. Aí eu brinquei e falei, você tá me chamando de gordinho, pô? Tô machucado, mas foi tudo uma brincadeira, super saudável. Eu acho assim, eu sou e não sou. Onde eu sou? Naquele discurso de pessoas normais que querem ter uma vida mais saudável e de que, cara, eu tô feliz. Eu quero me cuidar mais, minha mulher puxa minha orelha, eu puxo minha orelha, não no sentido de ficar o bodybuilder, o gostosão que as pessoas falam por aí, que isso não tem nem a ver com a minha vida.
Mas saudável,
no sentido,
né,
de estar saudável, é isso, tá? Então, esse cara, eu acho que eu posso ser. Eu tô te contando minha história de lesões, de momento de vida, que eu continuo testando, que eu continuo tentando, que eu pego o app e treino. Às vezes eu sinto dor, eu tenho que parar, e a gente sabe que quando você vai lá e para... é muito difícil de voltar.
Mas eu acho que você está até muito mais certo do que os bodybuilders que vendem a academia dele. Por quê? Porque você é mais o retrato da população.
Por isso que eu te falo que eu posso vender.
Entendeu?
Então assim, quando você olha, você vai falar assim, eu vou comprar o aplicativo do Pedro.
Porque ele cria familiaridade. Fala, cara...
Que é um cara que nem eu? Ou do cara lá, todo fortão, marombado, que talvez não é o que eu quero ser.
Ou da mina shapeada. É. Meu, não é. Ela fala, meu, até eu não vou ser essa mina. Eu não
e aí
vou
eu,
ser
acabo,
esse cara.
Eu acabo desistindo. Então, a Isso. gente... O que, que eu falo muito na Fit? Primeiro lugar, não tem aula sem camisa. Todo mundo bem... Óbvio, vai usar uma roupa de ginástica. Precisa disso. Eu não estou fazendo um aplicativo para o ultra-ortodoxo da comunidade judaica ou de qualquer outra. Tem que ser um negócio bacana. Então... todo mundo vestido com uma roupa confortável, mas que eu não estou vendendo corpo, eu estou vendendo um lifestyle, estou vendendo
Isso.
aquilo que você precisa.
Até porque, né, Pedro, muita gente também só condiciona, só canaliza o fato de se exercitar ou de fazer alguma atividade nesse sentido para ter um corpo legal. Mas a gente esquece muito que isso ajuda a mente do ser humano. O ser humano... libera a tal da endorfina, enfim, um monte de substâncias para o cérebro, para ele ficar melhor, desestressa, né, a pessoa, deixa ela mais tranquila, enfim, toda essa parte também que é desprezada, às vezes, né, no discurso.
Esses 10, 15 minutos que eu faço todo dia mudou minha vida. Eu acordo mais ativo, a cabeça funciona melhor. Então, assim... tudo que você falou é isso aí mesmo. Eu cheguei aqui e você falou, Pedro, me acompanha numa cerveja? Uhum. Eu poderia ser aquele cara e falar, não, eu não bebo.
Caxias.
Não. Né? Sabe o que eu falo? Eu falo o seguinte, eu preciso aprender a me controlar. Se eu vou beber essa cerveja agora, à noite eu não vou beber, eu vou me controlar mais aqui Sim. e ali. E como que eu acertei minha vida? Tá? Se perguntou depois da Bari, aquele dos 92 para os 75. Eu nunca deixei de fazer as coisas. Eu cortei algumas coisas que não precisava, por exemplo, refrigerante, isso eu cortei, mas eu continuava bebendo, às vezes, uma vodquinha, alguma coisa. Como um bom judeu, a gente gosta de fazer o Lehaim, né? Que é aquele brinde que a gente fala para a vida. E Lehaim quer dizer. Chaim é no plural, não é no singular. Porque duas pessoas fazem junto. A gente gosta de comemorar. Eu te desejo a vida, você me deseja também. Então eu não quero tirar isso, né, da minha vida. Eu não quero tirar esse prazer. Ah, mas eu vou controlar. Porque eu vou pensar o seguinte. Se eu passar da linha, quanto tempo eu vou ter que correr? Quanto tempo eu vou ter que fazer de exercício? É mais esse tipo de pensamento que eu acho que eu quero passar. Então, até voltando lá. Se alguém quer saber sobre exercício físico, fisiologia, qual que é o melhor exercício, tudo mais, não sou eu. Eu tenho uma equipe, eu tenho coordenadora técnica, eu tenho um pessoal especializado para isso.
Quantos funcionários você tem hoje, não?
Então, hoje na FIT a gente tem 20 funcionários. 20. E a equipe técnica a gente também tem gente terceirizada. E está crescendo. Inclusive, a gente está fazendo agora algumas parcerias, porque essa parte de consultoria está começando a bombar e a gente vai trazer mais gente. Então, algumas coisas aí vêm para 2023 muito legais.
E hoje em dia, do que a gente viu no Shark Tank, né, tinha um faturamento, cresceu desde lá?
A gente conseguiu crescer, graças a Deus. E tem muita coisa boa vindo. Lá, eu estava muito... Vou trazer um pouquinho do Shark Tank. A gente tinha acabado de mudar o modelo de negócio para o B2B como um benefício corporativo para empresas.
Você até... Foi em 2021 só? Desculpa te cortar.
O que o programa foi ao ar foi em 2021.
Foi. Acho que fez um ano hoje.
Fez um ano agora, exatamente.
Eu vi dia 3 de novembro,
exato,
não é?
Exato, é isso
hoje
aí.
Hoje estamos gravando aqui 4 de novembro. Eu vi que você... Disse lá, fala, meu, mas eu acabei de começar, não sei se foi a Camila que
lá
te perguntou.
Eu vendo, lá eu falo muito de Fit Cash.
Falo muito,
que aconteceu, olha que legal. Eu me escutei depois e falei, caraca, ficou difícil de vender meu produto até lá. Se eu que sou o criador, vi que deu um nó falando com os caras, imagina meu cliente. E aí, eu, né, quando você começa a pensar, poxa... Tem que dar um passo para trás, tem que ter humildade para reconhecer às vezes algum erro. Mas enfim, lá naquele momento eu tinha acabado de colocar esse modelo de moedas. Eu tinha acabado de... Na verdade, eu estava crescendo com a pandemia. E eu estava indo para um mercado diferente. Então eu dei um passo para trás para obviamente conseguir algo maior. Eu tinha contratos começando com empresas. A gente só foi aumentando isso, graças a Deus. Mas eu tive que acertar certas coisas de lá para cá. Tá? Já vou te adiantar, algumas pessoas perguntam. Eu acabei não fechando com o Apolinário.
Ah, é, isso eu ia te perguntar, não fechou?
Eu optei por um outro fundo. O que eu posso dizer? A gente teve algumas conversas, foi muito bacana. A regra do programa é que ambas as partes podem optar por não continuar. Uhum. Tudo que está acontecendo lá é honesto. Ele não sabia muita coisa, eu preencho certos documentos. A proposta ela tem sua validade, mas a gente senta depois para conversar e ver as cabeças, se está tudo alinhado. Eu tinha uma outra proposta também que veio, e eu achei que a outra proposta estava mais alinhada com a gente, era um valuation melhor, e eu acabei optando por um outro caminho.
E hoje, até a gente devia falar isso antes, mas como você ganha dinheiro? A única forma de ganhar dinheiro é através de assinatura, né?
No consumidor final, ele compra o produto e agora a gente migrou tudo para mensalidade. Tá? A única coisa que a gente está colocando agora é o pagamento recorrente. Então, se você quiser deixar recorrente até você cancelar, isso você pode deixar, mas é sempre plano mensal. Tá?
Entendi.
Com empresas, aí eu tenho um modelo para RH como benefício para empresas, que ela paga um FII fixo.
E todo mundo acessa o Plus lá, que você falou.
A gente, inclusive, testou algumas coisas durante esse ano. Então, hoje é o mesmo FII para todas as empresas. Esse FII te dá direito a consultorias com 50% de desconto. Ou seja, de R$60, ela vai para R$30 para o teu colaborador. Ele paga por conta. Se a empresa quiser comprar um pacote, ela também pode. Aí eu faturo direto para ela e a gente faz isso. Mas se ela quiser que o colaborador use meu app, compre e tenha esse desconto, ele já tem. Só com esse FII fixo que ela me paga. E aquele Fit Plus que eu te falei, que era aqueles produtos online, já está liberado para todo mundo da empresa. E a gente cobra um FII fixo de R$200 para a empresa.
Independentemente do número de funcionários?
E eu vou te falar qual que é a justiça disso, que eu trouxe do que eu aprendi dos condomínios. Uma empresa de 20 colaboradores, quantas consultorias pode me gerar?
Ah, entendi.
Você e uma empresa de 10 mil colaboradores, quantos pode me gerar? Então esse FII fixo é o que te dá direito a um desconto e a esse produto desbloqueado.
Legal.
Mas a gente trabalha junto, porque o que eu acredito? A empresa, o RH, tem que ser meu parceiro para a gente mexer na vida da galera. Então a gente trabalha junto para que, obviamente, a empresa tenha mais sucesso, porque os R$200 não vai pesar no bolso dela. Mas ela também não quer que fique um benefício de prateleira. E eu também quero vender consultoria. Porque eu sei que esse é o produto que vai fazer a diferença na vida das pessoas. E que com ele eu vou bater naquele 70% que desiste de treinar até o terceiro mês. Porque, pô, eu tô falando com você. Imagina eu falando com você todo mês.
E você capta os dados, né? Você forma um mailing riquíssimo.
A gente forma.
Pra trabalhar.
É, mas isso. Hoje, até com o LGPD, você tem que respeitar muita coisa.
Não, sim.
Mas eu começo a entender mais do mercado. Eu chego mais perto da pessoa. Eu converso com você. Então, eu não sou só uma videoaula gravada lá. Eu tenho esse produto, tem gente que se adapta muito bem a vida inteira para ele, e tem gente que se adapta por um certo tempo e depois desiste. E tem gente também que eu vou entregar depois, feliz da vida, para uma academia, e talvez eu vou continuar fazendo a consultoria dele, porque ele se adequou ao meu personal, porque, poxa, um produto de R$30 está valendo, hoje nem uma low cost cobra isso. Então hoje com R$30...
Cara, isso é brilhante.
Você muda a sua vida onde você quiser. Onde você quiser. Você pode ter um treino melhor do que numa academia, porque se você for numa academia sem a devida atenção, talvez não vai ter um produto legal no final.
Você saia com dor, né?
Porque exato. Treinou errado. Enquanto eu vou cuidar de você, se você fizer o exercício com o peso do teu corpo, o que quer que seja. Então, a gente trouxe aí uma disrupção legal. Eu consegui, nesse tempo todo de Shark Tank pra cá, com tudo que a gente foi testando, a gente tem clientes muito parceiros. Eu tenho clientes que falam que não trocaram a Fit por nada. Por quê? Porque a gente sempre foi muito honesto, muito próximo, a gente testa a coisa e os dois lados sempre foram muito bacanas e com isso eu consigo melhorar cada vez mais o meu produto.
Sempre se reinventando, porque você tá com o olhar, né? Isso que você falou, eu queria até deixar para a audiência aqui, para vocês verem, o Pedro, você viu o que ele falou? Não importa se tem 10 mil funcionários, se tem 50, 10, 3. R$200... para todo mundo, porque ele está de olho lá na frente de fazer uma consultoria com esses 10 mil, ou seja, ele tem ali um mailing gigante para poder aumentar o ticket médio dele dentro, né, enfim, daquele ciclo que ele está formando. E isso é fantástico, porque muitas vezes se olha muito foco. Não, mas R$200, a pessoa tem 10 mil funcionários, isso aí para ela não é nada.
Eu bati um papo com um fundo, né, sobre isso para validar. Eu consegui uma mentoria com um fundo bem bacana, que inclusive eu admiro muito um dos founders lá. E eu consegui, e aí eu comecei a vender para ele essa ideia. E aí o cara falava, não, mas espera aí, só R$200, mas está muito barato.
Não fecha
aí,
a conta.
Aí, né? Eu falei assim, deixa eu te falar um negócio. Quantas empresas você acha que podem pagar R$200? Eu falei, praticamente todas.
Todas.
A não ser alguém que está realmente quebradaço, R$200. Porque assim, alguém que tem 10 colaboradores também consegue pagar. R$200 é um...
Sim.
Entra em qualquer budget, certo?
Sim.
Se eu tiver 1.000 empresas me pagando R$200, quanto eu tenho recorrente? 200 mil. Você não quer 200 mil recorrente? Qual que é o meu custo de servidor?
E você vai ser cortado, vai ser um dos últimos.
Muito
porque
difícil.
Você
ser
não
cortado.
É um, né?
Exato.
Não é R$200 que vai mudar a vida de um caixa. Ah, precisamos cortar despesas. Não é você que
então,
eles vão.
Mas
tá
assim,
no
eu
radar,
obviamente,
né?
Eu não cheguei em 1.000 empresas do dia para noite. Então o que,
não,
que eu tô fazendo?
Então, é.
Eu mudei algumas coisas. Eu tinha um modelo de prospecção de clientes, agora eu tenho outro. Eu tô criando meio que uma máquina de vendas automática através de landing pages, de alguns impulsionamentos importantes.
Você faz, então, marketing.
A gente tá começando. Então, essa transformação ela está terminando esse ano. Eu estou aqui já dando spoiler. Acho que a hora que for para o ar, ou já vai estar, ou se não tiver também, já entra daqui a pouco que vai estar. Porque a gente está direcionando o nosso discurso para cada tipo de cliente parceiro nosso. Então, por exemplo, RH, acabei de te contar como eu vou fazer. Eu fiz uma parceria com a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira de São Paulo e estou indo para outros lugares também dessas associações. O que eu faço? Mesma coisa, qual que é a dor do hotel? Hoje, quando você entra num site de busca de hotéis, eu garanto que boa parte das pessoas quer ver se tem piscina e a academia. É. Mesmo que você não faz, por quê? Porque na tua cabeça, no seu subconsciente, se tem uma piscina e se tem uma academia, é porque esse cara se preocupa em comprar cloro, em cuidar do lugar, em fazer a manutenção do lugar, é porque esse hotel é um pouquinho melhor. Você concorda que você tem essa cabeça quando você vê?
Ou se um cara que é já do universo treina... Não,
e aí, esse aí nem se fala. Esse cara, inclusive, procura porque ele quer continuar o treino dele
ou
na academia do hotel.
Ou mesmo que ele nem use, né? Às vezes, pô, o workshop demorou, ele chegou cansadaço, mas só de ele saber que tem, ele já sossega mentalmente, né?
Eu vou uma vez por ano para Nova York, eu tenho um congresso dos rabinos da minha linha judaica. Inclusive, esse ano eu tô indo daqui 10 dias e esse ano vamos juntar mais de 6 mil rabinos, tá? Toda vez eu pego um hotel. Toda vez eu levo meu tênis, minha bermuda, minha camiseta e falo, não, porque eu vou treinar.
Para passear, você leva?
Não, para treinar. Não, porque aí eu tenho que ir com toda a roupa do rabino, né? Capa do Batman, tudo mais. Aí o negócio é o seguinte, todo ano eu levo e todo ano volta limpo. Porque não dá tempo. Mas eu pego um hotel que eu quero saber se ele tem academia ou não.
Então
essa história, tudo isso que eu vejo faz diferença. Outra coisa, o hotel, ele investe numa academia porque vira um produto que todo mundo quer ter, mas não é o core dele, é pouco utilizado.
Sim, é um produtinho.
A maioria, às vezes, a academia fica caída. E o mercado hoteleiro pede o quê? Personalização, tecnologia. Algo que, às vezes, eles não sabem muito bem. Eles sabem operar bem o dia a dia de um hotel. Então eles precisam de outros parceiros para isso. Hoje eles têm parceiros para trazer tecnologia na parte de reservas e várias outras coisas. Uhum. Quando você contrata o meu app, o que você traz? Tecnologia, personalização. Um hotel, quando você vai, às vezes ele vai te oferecer um transfer, ele vai te oferecer uma massagem, tudo isso por fora. Opa, eu tenho personal trainer online com desconto. Pensa que o cara que se hospedou no teu hotel vai fazer a consultoria com 50% de desconto, ela vai durar 30 dias e às vezes a hospedagem do cara é 3 dias, mas ele vai estar lembrando de você os outros 27 dias do mês, falando, pô, esse hotel é bacana, hein?
É verdade.
E aí com isso ele vai desbloquear os meus treinos online também, vai ter acesso a isso. Então eu encapsulei isso de uma forma legal e virei para os caras e falei assim, olha, também é um mercado que tem dificuldade na manutenção de colaborador e não tem o costume de dar benefício. Vamos fazer o seguinte, eu vou, de uma forma, dar o meu produto para o seu hóspede e, de outra, se oferece também para o teu colaborador. E aí vira um benefício para RH, que o FII fixo que eu cobro com uma reserva paga o investimento do cara. E aí vamos mais longe. O hotel que não tem academia, o que ele pode colocar agora? Que ele oferece treinos online para você fazer. Opa, tudo bem, ele não tem uma academia. Uma hora que você entrar no site lá, vai falar, esse cara é tecnológico.
É, porque ele pode espetar lá na TV do quarto, o cara fazer lá no
quarto.
Pode fazer
o treino,
né?
Pode fazer o treino na cama, pode fazer o treino na rua. Hein? Pode, às vezes, muito hotel, às vezes, dá um voucher para uma academia, que o personal, às vezes, não quer montar um treino. Né? Ele sabe que o cara vai ficar dois dias, não dá atenção. Opa, tem o meu treino aí. Deixa ele fazer que ele vai ser feliz e ainda ele vai lembrar desse treino aí por mais 15 dias. Então, esse é um outro negócio também, que a gente também criou uma outra forma de se comunicar com esse público que também está vindo.
E você tem essa equipe de vendas interno, um departamento comercial, mesmo que pequeno?
Eu criei no começo do ano um departamento legalzinho, que hoje a gente condensou, porque a gente está criando essa máquina de venda virtual num modelo muito mais fácil. Então, quando eu tinha um modelo que eu tinha que saber quantos colaboradores, quantos apartamentos tem no prédio, quantos quartos tem no hotel, realmente eu preciso de uma equipe gigante. Isso custa. E aí você tem que fazer a pergunta, quanto custa um SDR, quanto custa fazer uma reunião, o tempo, isso e aquilo, para fechar, para mil. Agora, quando eu unifico o valor para todo mundo, a proposta é mais clara, eu tenho um lugar onde explica muito bem tudo aquilo que a gente faz.
Você coloca a landing page e já põe um preço, né?
Muito mais fácil. Então eu continuo sim com uma equipe, porque eu tenho que ter o cara que vai concretizar o negócio, mas eu venho com aquelas técnicas importantes de marketing. O primeiro mês é grátis. Pô, eu confio no meu produto. Então é o seguinte, vem, você cancela quando você quiser. Só paga
sem
o mês
fidelidade.
Vigente. Tá tudo bem. A gente tem que ser feliz. Eu tô aqui para oferecer o melhor para as pessoas. Quem não conseguir entender o que eu ofereço, não tem problema. Talvez em algum outro momento vai entender. Se eu falhei de explicar, eu vou também tentar melhorar. Mas se o cara às vezes não entende, não adianta ficar batendo, o cara fica bravo. Uma hora o mercado também vai fazer com que ele tenha que estar aqui dentro. Isso aconteceu com grandes startups.
Sim, e você mesmo falou em um dos podcasts que a sua esposa disse, mas Pedro, se você ler o seu site, não dá para entender o que você vende.
Que foi a história dos Fit Cash. Entendeu? Então, hoje, eu sempre mando para ela. Falo assim, vai, critica. Então, até a landing page que eu te citei, eu mandei para ela. E ela começou a fazer perguntas. Por quê? Eu preciso de alguém de fora.
Você pode mandar para a gente, para mim? Porque, você sabe, o Cabeça de Empresário, ele é uma concepção da Conteúdo Conecta, agência de marketing, que faz tudo isso. Landing page, gestão de tráfego. E a gente tem muito olhar para uma landing page de conversão, né?
Isso
ela
me
precisa
interessa
ter
muito.
Gatilhos mentais, precisa ter todo aquele aparato para fazer a pessoa deixar os dados, pelo menos para entrar em conversa, ou, quiçá, se a página já vende automaticamente, a pessoa ter coragem de pôr os dados do cartão, né?
Exato. Então, aqui, qual é o negócio? Como eu não faço esse esquema para o consumidor final, a pessoa preenche um cadastro, a gente recebe,
entra em contato,
já manda o contrato padrão,
perfeito.
Ela já fala com alguém. Se ela quiser uma ligação, eu tenho equipe para fazer, mas é diferente, eu não preciso sair captando,
sim.
Eu preciso concretizar o negócio. Então eu tenho, óbvio, eu tenho desafios, não tem negócio fácil.
Imagina.
Né?
E até voltando lá no começo, você, quando o que, que te despertou para criar isso? Assim, de onde veio essa ideia? Você viu algum lugar, incorporou mais algumas coisas e criou. Teve até pessoas que criticaram, falaram, ih, meu, isso aí, sei lá. Conta esse resumo.
Então, eu realmente achava que a minha função lá, a minha missão dentro da ONG tinha acabado. Acho que, enfim, inclusive para você ser um líder religioso, você empreende.
É, né?
Todo mundo está empreendendo o tempo inteiro.
O
essa
rabinato
é a minha opinião.
Precisa, né?
Existem aqueles mais empreendedores que vão pegar e vão virar um CNPJ, que nem o Passe fala. Esse é o cara mais empreendedor raiz. Mas hoje em dia, você na tua função dentro de uma empresa, também tem que empreender. Mas vamos voltar. Então, lá eu achava que o meu empreendedorismo dentro daquela ONG tinha terminado. E aí eu buscava alguma coisa para fazer. Eu tive uma pessoa que namorou ser meu sócio, foi uma situação muito mal sucedida e graças a Deus nem chegou a acontecer, mas que inclusive me deu força para largar meu emprego e tudo mais. Alguém que chegou e falou, vem, você vai virar meu sócio, eu ponho todo o dinheiro, você fica meu sócio com X%, eu pago o seu prolabore e tudo mais. Falei, pô, né, como que eu não vou aceitar isso aqui?
Ah, você era CLT.
Eu era CLT.
Ao mesmo tempo
veio alguém
ONG.
Que virou e falou, cara, eu ganhei uma baita de uma grana, eu quero investir em negócios, confio em você, quero que você seja meu sócio, vambora. Pô, quem não quer, né? Negócio maravilhoso. Falei, vamos pra cima.
E todo brasileiro tem esse sonho, né, Pedro, de empreender, né?
Sim, sim. E assim, meus pais tiveram empresas, eu vi a empresa quebrar. Eu sempre na minha cabeça eu tenho isso de porque eu quero dar esse orgulho de novo pra eles e tudo mais. Então, poxa, né, será que eu posso pegar e aproveitar tudo que eu aprendi deles e de repente conseguir também construir minha história e dar orgulho pra eles? Eu sei que meu pai faleceu. Uma das últimas mensagens dele pra mim foi o quanto ele tem orgulho de mim. Olha, então, assim, isso é...
papel feito, né? Você cumpriu o que você
Exato.
Objetivava.
Apesar de que ele ficou... Eu peguei depois uns negócios, ele falava assim que ele tava com um pouco de medo da exposição do Shark Tank. Bem meu pai, que era um baita de um apresentador. Ele fazia muito programa, shop tour, show. Meu pai era sensacional. E aí é legal, né? Porque eu vejo que o que ele às vezes talvez sofreu, ele não queria que eu sofresse. É muito mais nesse sentido, né? Os tempos são outros. Enfim, só contando um pouco de história. Agora voltando lá, né? Então... eu sempre tive na minha cabeça que eu precisava empreender com alguma coisa que eu entendo. Não basta chegar um cara e falar, ó, eu tenho aqui 1 milhão, tenho 2 milhões, tenho 10 milhões. O dinheiro acaba. Se você não sabe fazer a manutenção dele de uma forma positiva, ele vai acabar. A gente está vendo um monte de casos de grandes startups, unicórnios e tudo mais, em demissões em massa. Por quê? Porque não adianta só ter dinheiro na mão. Então, você tem que conhecer a dor, você tem que ter prazer daquilo que você está fazendo, você tem que mergulhar de cabeça naquilo. A água tem que bater no bumbum, porque se não bate no bumbum do empreendedor, ele começa a realmente achar que ele já é o Steve Jobs e tudo mais. Então, pera lá, todo mundo ralou. Todo mundo. Essa história, esse negócio de vem me seguir, influenciador que fala é tudo muito simples. Outro dia minha esposa falou assim, Pê, poxa, comecei a ser impactada por pessoas que ensinam como você viaja o ano inteiro com milhas do cartão e sei lá o quê. Eu falei, eu gasto pra caramba. Não é bem assim, entendeu? É gente querendo vender curso, claro. Tem, às vezes, algum truque. Tem alguma coisa que ela... Eu não estou julgando que nada está certo e nem esses aqui. Mas, espera lá.
Você Mas sabe por que existe esse tipo de curso?
Porque
de
a gente quer o caminho curto. Então, existe o caminho curto, exatamente, que é longo, e o caminho longo que é curto. Isso. Eu gosto do longo que é curto. Ou seja, ele tem todo um caminho para chegar, mas lá ele é curto. É ele, é aquele caminho. É o que vai dar certo.
Você acha o pote de ouro, né? No
Exato. Fim. O curto, sabe qual que é uma analogia? Você está numa estrada, você pode pegar a direita e a esquerda. Como a eleição já foi, a gente já pode voltar a falar termos direita e esquerda que ninguém vai brigar com a
verdade.
Gente.
Nem, né? Pensei nisso.
Então, agora a gente já pode falar, pelo menos a parte boa, não sei quem votou, mas pelo menos a palavra voltou, né? Então, assim... Se você pega, por exemplo, o lado da esquerda ele é um caminho mais curto, só que você chegaria mais rápido, só que de repente lá tá cheio de flores com espinho e você não tem as ferramentas para cortar o espinho e para poder passar. Você chegou rápido, mas se você quiser passar, ou você morre ou você sai todo machucado. Já o caminho lá da direita, que é o caminho mais longo, você vai caminhar. O caminho não é fácil, tem subida, tem descida, mas você para, bebe uma água, depois você come alguma coisa em algum lugar, e aí de repente você chega lá no tão sonhado local que você queria. Então eu acho assim, eu acredito que o caminho verdadeiro, do verdadeiro sucesso, é um caminho um pouco mais longo, até porque quando é muito rápido, muito fácil, a gente nem valoriza. Agora, eu estou falando para não comprar nenhum curso? Não. Eu mesmo já fiz várias imersões de um dia, alguma coisa. Eu digo, não acredita que é tudo lindo, maravilhoso. Até porque outro dia eu tive uma conversa com o pessoal do meu comercial. Falei, galera, é o seguinte. Se todo mundo que tem dinheiro impulsiona na rede social, faz uma boa landing page, dá certo? Opa, então todo mundo daria certo no mundo. Pera lá, se teu produto não é bom, se você não entrega. Cara, você é o cara que manja de me falar como eu vou chegar. Mas se eu não tiver um pote de ouro... Você também não faz milagre.
Sim.
Você me ensina o que eu preciso para poder chegar no consumidor. Mas se meu produto é uma porcaria, meu atendimento é ruim...
Cara, você foi cirúrgico. Porque eu falo, eu vendo, né, algumas conversas ali, eu participo do comercial. E eu falo isso. Eu falo, gente, pensa o seguinte. Se nossa... porque tem muita agência que também fala, promete... Não, mas aqui você vai ver só para o cara entrar. Eu falo, olha, eu não dou garantia que você vai vender, que você vai ter dados ou contatos para poder vender. O que eu garanto é que eu vou trabalhar para isso. Por quê? Se eu garantisse o resultado, a gente estaria bilionário, Pedro.
Você não precisava nem fazer para os outros, faz para você.
Entendeu? Nenhuma empresa faliria na nossa mão. Que isso? Isso não existe, entendeu? Então não tem garantia. Nenhum médico que sabe operar dá garantia que vai deixar a pessoa viva. Não existe. Então Exato. Você foi cirúrgico, acho que é isso mesmo. E você teve a ideia do negócio, como surgiu a
Então, fit, como assim, eu tinha... Então,
que
aí,
foi o rapaz, te ofereceu a grana.
Eu tinha um último desafio na ONG, foi levar um grupo para a Índia. E na Índia a gente tem medo da água que você escova o dente. Dizem que se você engolir a água de lá, você acaba podendo ter um piriri e tudo mais.
Só com
e
água acaba mineral, com... né?
Exato. E aí eu fui para lá. É uma viagem que você anda bastante. E na própria viagem eu tinha perdido em 12 dias 3 quilos. Quando eu voltei, eu inclusive voltei, peguei uma casa de campo com a minha família, empolgado com os 3 quilos que eu perdi, comecei a correr, lembrar da minha história e falar, opa, peraí. Então eu tinha aquele cara que me fez sonhar e falou, vamos procurar um negócio para fazer, eu quero importar. Aí eu falei, cara, eu não sei importar. Eu até topo o desafio, não tenho problema de ir para onde quer que seja procurar produto, mas, poxa, você está confiando uma grana na minha mão. Eu preciso ter certeza que eu vou te entregar alguma coisa legal. E aí nessa busca, eu estava, né, tentando ver o que fazer, ligava para algum amigo, ou que produto que você precisa, você me dá uma oportunidade para tentar trazer alguma coisa que você quer e tudo mais. E aí esse momento, essa viagem, me remeteu tudo aquilo que eu passei, me remeteu à vontade de ter uma saúde melhor. Quando eu estava na ONG, eu bebia sem me cuidar, eu comia sem me cuidar. E aí aí perdi aqueles 3 quilos e falei, poxa, eu tô tão feliz, cabeça tá boa. Por que não trazer a minha experiência para as pessoas. E aí eu comecei a lembrar que eu morava num prédio de alto padrão, minha família perdeu tudo, não existia low cost, só tinha uma academia caríssima no meu bairro que eu não conseguia fazer. O meu prédio começou a mudar o salão de festas e colocar alguns equipamentos. Eu descia para tentar fazer, não conseguia entender nada. Eu olhava para aquela multiestação, parecia um bicho de sete cabeças. E aí eu falei, poxa, peraí, tem alguma coisa aqui. Eu consigo fazer alguma coisa porque hoje eu estou me reeducando, eu fiz a bariátrica, eu treinei, eu sei como que é a dor. Deixa eu entender. E aí eu comecei a visitar a academia, comecei a ver o que estava acontecendo, pesquisar. E foi isso, foi um trabalho muito árduo de algo que eu gosto. Então eu sempre, eu gosto de esporte, eu gosto de exercício físico. Mesmo que eu não estou no melhor shape, cara, se me chamar para jogar bola, eu vou jogar bola. Se me chamar para treinar, eu vou treinar. Eu gosto. Eu, inclusive, venço a dor muitas vezes, até quando não deveria, porque eu deveria fazer de uma forma melhor, como eu já citei. E isso que me trouxe até mais dores, então agora eu preciso um pouco mais de calma, entendeu? Sim. Mas é isso, essa foi a minha inspiração, pegar Legal. Alguma coisa que eu entendo e estudar.
E uma coisa que eu tenho visto, assim, na maioria dos empreendedores, é que eles estão sempre no radar, porque quando você está afim de fazer alguma coisa... Parece que é o que você falou bem agora. Começa a ideia de, tipo, ah, o que está pegando? Pô, importar está pegando, está legal, porque você pega, acerta a mão num preço de um negócio, você traz para cá, revende. Mas às vezes o cara traz, já passa o timing. Ele
lembra
fica
aquele spinner?
Então.
Lembra? Depois um monte de gente morreu com o spinner na mão, atrasou um pouquinho para chegar no ponto para você.
Isso, é isso.
E aí, entendeu?
Você perde o timing.
Pode ser que volte. E de novo, mas essas pessoas também muitas vezes... ou parte delas, já importa, tem experiência. Sabe que se trouxer um container, depois morreu o outro. Eu não sei fazer isso. Então não adianta fazer o que eu não sei. Ou
então,
eu vou estudar...
Mas a fit também não era uma coisa que você tinha habilidade, né? Você
eu não era
tinha...
educador físico, mas eu sei a dor de quem treina no teu prédio, eu sei a dor de quem tentou ir para a academia.
Então você estava do lado de lá.
Eu estava do lado do consumidor. Você comecei a pensar, o que eu, Pedro, preciso... para que minha vida seja melhor. O que me fez melhorar?
Você foi sua persona.
Exato. Exato.
Perfeito.
E aí eu falei, peraí, então eu não manjo de exercício, deixa eu trazer gente. Então eu fui contratando gente e assim por diante.
Então, assim, até para a gente avançar nesse ponto, você, Rabino, né? A gente pensa, pô, o Rabino precisa se dedicar à sinagoga. Você concilia bem essas duas partes? Porque... A gente acabou de falar, o rabinato exige o lado empreendedor, né? Para você gerenciar, enfim, você tem a administração da própria sinagoga, você tem ali as pessoas que frequentam, você tem como precisar de dinheiro também, ou seja, ter que arrecadar, né? Para você dar continuidade dos projetos, enfim. Então você empreende em duas partes. A tua fonte de renda é da Fit Anywhere. Hoje em dia você consegue ter uma vida que você está almejando ou almejou atrás, fazendo essas duas atividades, mesmo porque o rabinato exige, né, uma dedicação maior, você ainda assim consegue, porque eu sei que tem dias que você tem que estar lá na sinagoga, não é isso?
Eu vou até dar um passo para trás, uma coisa importante na parte de empreendedorismo,
claro.
E vou chegar nisso aí, tá?
Sim, sim.
Hoje em dia muito se fala, né, de quem é um bom líder, o que é o chefe. Uhum. Então, em primeiro lugar, na Fit, você me perguntou, eu era persona. Sim, eu era persona. E eu tenho que saber onde eu sou bom, onde eu posso colaborar e onde eu posso trazer alguém que é melhor do que eu para somar comigo. Eu não desenvolvo, então eu tinha que trazer um CTO, dar para ele uma participação, mostrar a minha visão, e aí que sim que eu tenho que ser bom, e trazer esse cara para dentro. A mesma coisa na parte técnica de exercício físico. E aí talvez um bom conselho para um empreendedor, cara, não tenta fazer tudo. Não tenta ser tudo. Quem tenta ser tudo não é nada. Mas quem empodera, quem sabe empolgar,
delegar, né?
Quem sabe delegar, esse é o líder. Então eu entendo que eu preciso ser na Fit Anywhere um bom líder, não um bom chefe.
Você então... Pelo visto, você falou antes que não consegue ensinar, ou seja, treinar a pessoa, é isso? Ou tem momentos que sim, momentos
não,
que você precisa
verdade,
pôr alguém já pronto?
Acho que depende muito de que função, o que, que ele vai fazer. Entendi. Então, por exemplo, meu CTO, eu não tinha como treinar. Eu não tenho como treinar alguém a programar algo que eu não sei programar. Eu tenho como virar e falar, olha, meu sonho é construir isso e aquilo, vamos lá, você programa, eu posso ajudar na lógica, eu ajudei muito isso na hora de programar, então coisas que a gente tem uma cabeça bacana para isso.
Sim.
Mas sentar, codificar, não é minha
pegada.
Porque
a estratégia é tua.
É, então a estratégia é isso. Então eu não vou chegar para o cara e falar o que ele escreve em cada linha. Mas eu vou falar, cara, eu quero um produto que faça isso e aquilo.
Resultado,
e quanto mais claro eu der pro cara, melhor ele vai fazer.
Sim.
Tá? Então, de novo, depende da função. Tem funções que eu posso treinar 100% e tem funções que eu vou ter que ter pessoas com a mesma qualidade que eu. Qualidade não, desculpa, isso até é feio falar, porque
sim,
todo mundo tem. Às vezes eu digo de...
Ah, um know-how, né?
Know-how,
especialidade.
Exato. Perdão, eu usei a palavra errada.
Não.
Mas é
okay.
Isso. E às vezes a maturidade. Porque a qualidade você, inclusive, vai conquistando. Eu não tenho a mesma qualidade que eu tinha quando eu tinha 18 anos, era um molecão. Então, foi nesse sentido que eu falei.
Sim,
então,
sim.
É isso. Então, a gente tem que trazer pessoas com a maturidade que vão somar muito mais com a gente nessa... em encabeçar esse sonho que a gente está construindo. E aí, a gente tem que trazer talentos com o potencial de serem melhores do que a gente. Então, eu não posso ter o ego de falar assim, ah, peraí. Amanhã não vai ter um outro CEO na Fit. Meu, se alguém for melhor do que eu como acionista, como um cara que quer fazer o melhor para o mundo, meu, senta na cadeira.
Claro.
Então, de novo, acho que era a primeira parte que eu queria te trazer isso, que eu acho que é muito importante você ter isso.
Sem
e
dúvida.
A segunda, eu nunca tive muito dinheiro de aporte na Fit Anywhere. Nunca, nunca mesmo. Inclusive, eu várias vezes fiz loucuras para a Fit estar de pé.
Tipo empréstimos?
Tudo que você pode imaginar. Tenho muita fé em Deus, né? Acho que não adianta falar só que é rabino e não acreditar também.
Sim.
Mas voltando, parceria. Muita gente tem medo de parceiro. Eu sempre bato na tecla. Vai atrás de bons parceiros. Eles podem encurtar muito o caminho. E aí não vai ser o caminho com o espinho. Óbvio, faça bons contratos, estude bem, veja o que é, entenda quem pode ser o seu bom,
claro,
parceiro. Mas assim, isso pode encurtar o seu caminho de uma forma absurda. E isso me ajuda muito na Fit. Voltando agora para o rabinato. Sim, eu acredito que um líder religioso deve ser um empreendedor. Porque como você falou, ele vai administrar uma comunidade. Ou seja, ele tem pessoas lá que querem escutá-lo, querem muitas vezes seguir muitas das coisas que ele fala, enfim, e vão te admirar de alguma maneira, certo? Segundo, você precisa pagar as contas de uma instituição. Mesmo que você tenha um administrador, você é o rosto daquela instituição. Como um CEO, muitas vezes, ele não é o CFO da empresa, mas ele é o rosto. Ele é o cara que vai captar os investimentos. Ele é o cara que o cliente vai falar, pô, eu quero comprar Apple porque eu gosto do Steve Jobs. Entendeu? Ou nunca vou ter Apple porque eu não gosto do cara. Então, no final das contas, o líder religioso também é uma espécie de um CEO do próprio negócio.
Sim.
Certo? E ele tem que saber empoderar, ele tem que saber no que ele é bom, no que ele não é tão bom. O bacana, muitas vezes, a gente consegue ter nossa família. Então, eu tenho a minha esposa me ajudando muitas vezes, meus filhos. Então, eu tenho um filho que já tem a maioridade de dar, que me ajuda muitas vezes a conduzir a oração. Eu já não preciso mais fazer tudo sozinho. Meus filhos, várias vezes, fazem até melhor do que eu. Esse ano, eu tive agora há pouco teve a maioridade judaica, eu fui o professor dele, e em paralelo a isso, o outro estava ensinando as rezas, que são muito extensas, tem muita coisa, das grandes festas judaicas, o Dia do Perdão, o Ano Novo Judaico. Então, simultaneamente, estava ensinando, meus dois deram um show, foi assim, uma das coisas mais emocionantes da minha vida.
Orgulho,
o pessoal,
né,
da sinagoga se emocionou vendo, o rabino está passando de geração em geração, isso é muito do judaísmo. E isso, de novo, é empreender.
Sim.
É empreender, com é certeza. Ser um líder.
É ser formar, né, novos...
Eu tenho mais experiência, de qualidade, talvez, de tempo, né? Às vezes meu filho me olhava, esqueci aqui, me fala, me lembra aqui, eu dou um tom, ajudo ele aqui, mas o moleque já está fazendo melhor do que eu, e é isso que vai ser. Amanhã ele pode ser o CEO da minha própria sinagoga, ele pode ser o rabino e assim por diante. Então, essa é a primeira parte, eu acho que se assemelha muito, sim, e quem não vê dessa forma, acaba ficando para trás, porque a hora que você vai pedir recursos para alguém, porque a entidade ela funciona de doação. Cara, você é um empresário. Eu vou pedir dinheiro para você. Você quer saber se eu faço um bom uso desse dinheiro? Se é melhor dar para o rabino XYZ ou para a ONG que combate aquela, essa dor? Óbvio que às vezes você se identifica por alguma coisa da sua vida. Então, tem aqueles que querem combater a fome, tem aqueles que querem combater tal doença, tem aquele que quer ajudar a entidade da sua própria religião, tem aquele que não, tem aquele que quer ajudar de todas. Não importa, acho que cada um vai ter sua tese, isso faz parte. E tem também aquele que vai falar, poxa, mas eu vou nessa sinagoga, eu, por isso que eu vou doar para ele, certo? Mas mesmo assim, se você não fizer um bom trabalho, não for transparente e mostrar que você é diferenciado com aquilo que você tem, seja muito ou seja pouco recurso, você vai acabar também ficando para trás.
Você quebra, né?
Você quebra. Certo? E a gente vê
muitas
ONGs e instituições quebrando.
Sim.
E às vezes não é porque o líder não era um bom líder espiritual, é porque às vezes ele não era o bom líder CEO.
Ele não era.
Ele não sabia delegar, ele não administrava, o negócio era meio... Então assim, em primeiro lugar, acho que a gente tem que trazer isso, e eu tento trazer isso para minha sinagoga. Segundo, tem que ter foco na vida. Como eu falei lá atrás, quem não tem foco, tenta fazer tudo, vira nada. Então, se eu chegar para você agora e falar, olha, 50% do meu tempo eu sou rabino, 50% do meu tempo eu sou CEO da FIT, aí seria a maior abobrinha do mundo. Aí você ia ter que falar, esse cara não é digno de estar no meu podcast para gravar. Mas eu te falo diferente. A maior parte do meu dia a dia, eu optei por ser o CEO da FIT Anywhere. Isso significa que a minha agenda, minhas atribuições diárias, o meu dia a dia está muito mais focado na FIT Anywhere. Mas eu sou judeu, eu sou ortodoxo, eu acredito em Deus. Então eu vou orar todo dia na sinagoga, eu já teria que ir de qualquer jeito. Eu vou orar no final do dia, eu já teria que ir de qualquer jeito. Os dias sagrados eu não vou trabalhar, porque acredito que meu sustento vem de Deus. Mesmo se eu fosse CLT, eu ia negociar e falar, ou você desconta nas minhas férias, ou enfim, e assim por diante. Então eu não iria trabalhar esses dias. Eu já estaria na sinagoga. Eu gosto de conduzir a reza, eu gosto de estudar, eu gosto de falar, eu gosto desse papel de liderança. Por que não fazer isso dentro da minha sinagoga? Mas, entendendo que eu estou num bairro que tem sinagogas que fazem todas as orações diárias, que já comporta bem o público que tem no bairro, e eu não preciso ser mais um fazendo o mesmo. Eu preciso fazer o melhor naquilo que eu estou disposto a fazer. Então o que eu pus para mim? Sexta-noite até sábado à noite, que eu já pararia por questões religiosas, e os feriados judaicos, eu tenho que ser o melhor rabino do bairro, do Brasil e do mundo. Eu tenho que entregar o melhor para as pessoas que estão lá dentro. Eu tenho que chegar motivado, eu tenho que fazer a oração bonita, eu tenho que ser um bom líder, eu tenho que inspirar. Isso eu posso fazer, isso não influencia no meu trabalho da FIT Anywhere. Zero. Porque eu já não estaria na FIT. Uhum. E vou te falar mais. A gente tem que saber colocar nossa cabeça no lugar. Se você, na hora que está rezando para Deus, conversando com Deus, está pensando no negócio e não em Deus, aí, pô, você quer que Deus te escuta nessa hora? Então, a gente tem que ter limite. A hora que eu vou estudar, eu vou estudar. A hora que eu vou orar, eu vou orar. A hora que eu vou trabalhar, eu vou ter minha fé. Eu não vou deixar de ter Deus, eu vou ter minha fé. Mas, obviamente, eu vou me dedicar para o meu dia a dia na empresa e fazer. Então, o que eu digo? Eu sou rabino 24 horas? Sou. Porque eu trago os conceitos judaicos na minha empresa. Obviamente, eu tenho uma questão humana, se eu preciso fazer um enterro, um casamento, alguma coisa, de novo, como amigo, eu também faria isso. Quantas vezes a gente não recebeu uma ligação e falou, desculpa, eu preciso me ausentar da empresa? É só humanizar as coisas. Não. Então, a sinagoga, o funcionamento principal dela é nas grandes festas e nos dias sagrados. Eu faço outras atividades, domingo, nas noites, eu jogo bola, eu aí sim tenho um papel como rabino para essa galera, eu faço isso. E o resto eu estou na FIT Anywhere. Óbvio, tem momentos, quando chegam as grandes festas, eu acabo tendo que entregar um pouco mais, me dedicar um pouquinho mais. Eu recentemente fiz uma grande reforma na sinagoga, eu tenho que entregar um pouquinho mais. Mas isso faz parte, e aí eu acho que delegar. Eu tenho pessoas às quais eu confio, eu sou a cabeça do sistema, e as coisas acabam andando de uma forma bacana. Mas assim, eu tenho meu sonho. Qual que é meu sonho? Hoje eu quero ser o melhor CEO da FIT Anywhere. E eu quero impactar o máximo de vidas possível. Eu quero falar para as pessoas. Eu estou aqui nesse momento. Muita gente poderia falar, por que você não está na FIT Anywhere trabalhando e está gravando? Também poderia falar que eu estou perdendo foco, porque para mim isso aqui também é foco.
Claro, isso faz parte do seu trabalho.
Eu estou expondo para a tua audiência o que eu faço.
Sim.
Eu estou fazendo um mundo, um lugar melhor, que é para isso que eu comecei a empreender. Eu estou te escutando, eu estou aprendendo. Amanhã eu vou me escutar também. Então, assim, eu acho que a gente consegue casar de uma forma positiva com responsabilidade. Mas assim, hoje eu quero ser o melhor CEO. Vai ter um momento que eu vou ter meu exit, vai ter um momento que eu vou provavelmente vender a Fit Anywhere, e aí eu vou ser o melhor rabino. Por quê? Porque eu vou ter o meu próprio recurso, eu vou ser o empreendedor dentro da minha própria sinagoga, as pessoas também cada vez mais vão confiar em mim, porque se eu ponho o meu próprio dinheiro na minha ONG, você pode colocar comigo também. E obviamente eu consigo também empolgar mais, ajudar outros líderes. Sabe que eu tenho às vezes rabinos que me pedem mentorias, que me ligam, me pedem ajuda, que falam, você pode me ajudar, eu preciso de tal empresário, você pode me ajudar a falar com ele, que eu tenho às vezes uma lei Rouanet, eu tenho às vezes um projeto, eu tenho isso e aquilo. Pô, posso, com o maior prazer do mundo. Eu tenho um grande cliente, uma rede gigante de farmácias, uma empresa que eu adoro, o fundador, um irmão meu, que durante a pandemia, o que, que a gente fez? Juntou forças para doar kits de higiene, kits de combate à Covid. Quando as sinagogas começaram a abrir, ele tinha o kit de desinfecção. Todas as sinagogas de São Paulo que abriram, a gente entregou o kit de desinfecção. Então, isso aqui não é empreender? Ele é meu cliente, ele confia em mim, ele me admira, a gente virou amigo, eu também para ele, juntamos força e fizemos o bem. Você como empreendedor também não quer fazer isso? Você Sim. não faz às vezes no seu dia a dia? Uhum. Então é isso. Mas de qualquer forma, eu sei onde eu quero chegar, onde eu dou mais atenção em determinado momento, e eu acho que eu junto o que tem de melhor. Ou seja, a fé no meu trabalho empreendedor dentro da FIT, as responsabilidades judaicas, os conhecimentos, a doação, enfim, os conhecimentos, a forma de pensar e várias coisas bacanas. E quando eu estou na sinagoga, a responsabilidade de gerir como um empreendedor também me ajuda.
Perfeito, é isso mesmo, porque você traz o conhecimento, né, a paz, enfim, a perseverança do lado do rabino, Pedro, né?
E vou te fazer
Pedro...
uma pergunta também, ó. Me fala uma coisa. Se eu te falar, tem um negócio legal para investir, precisa de R$1 milhão, eu vou entrar com 500, você quer entrar com 500? Esse é um papo. Se eu chegar, tem um baita negócio legal, R$1 milhão, é do meu amigo aqui, fala com ele, ele precisa que você coloque 1 milhão, qual que você entraria?
No seu primeiro, né?
Você falou, ó, se esse cara tá entrando e eu gosto dele, ele é inteligente,
por que ele não entrou no outro?
Eu vou entrar com ele aqui. Se ele tá só me falando, não que você não entraria no outro, mas Sim. você seria muito mais cuidadoso. A mesma coisa na minha sinagoga. Pô, peraí, esse cara é empreendedor, ele tira o salário dele, principalmente da ONG que ele, da empresa que ele tem, aqui na sinagoga ele não tira, ele doa, ele faz, poxa, essa é uma ONG legal, eu vou também doar com ele. Então, também me ajuda.
Sim. E no lado, vai misturando um pouco para a pessoa saber, você é judeu, existe um método que judeus usam para fazer negócios? Vocês se ajudam entre si ou não necessariamente? Conta um pouco desse lado, se é, existe muito mito por aí, a gente ouve também, mesmo a gente que está de fora, né? Dá uma explanada para o pessoal.
Então, vamos lá. Primeira coisa. Eu fui impactado aí umas vezes por uns vídeos. Vou ensinar para vocês o segredo da prosperidade judaica nos negócios.
Ah, é?
De novo, se tivesse um segredo, ou se tivesse um caminho só, tava todo mundo milionário. Primeiro porque a gente, quando abre uma empresa, não tem só colaboradores judeus. Judeu é 0,002% do mundo. Então a gente vai ter outros diretores, outros gerentes, eles vão conhecer nossos segredos e eles poderiam replicar. Então a gente teria só empresas bem-sucedidas no mundo, o que não acontece. Então não tem um segredo, isso aqui é tudo uma falar. De novo, é aquela galera que quer vender cursos, um monte de coisa. Quer dizer que ele não vai falar alguma coisa positiva? Talvez fale. Uhum. Eu não compro esses cursos, então não sei te falar. Mas vamos aqui a algumas coisas importantes pra gente. Primeiro lugar, eu acredito sim que... Até já falei isso aqui em outros podcasts. Você tem que estudar. O judeu é o povo do livro. A gente tem o Velho Testamento. A gente estuda ele todo ano e repete e tudo mais. Quando você estuda, primeiro, você faz exercício. Da mesma forma que o exercício físico te deixa musculoso, Se você usar o seu cérebro, ele também vai ficar mais musculoso, ele vai ficar mais robusto, vai te ajudar a tomar boas decisões, vai te ajudar a entender mais as coisas. Se você, como um bom judeu, você está preocupado com questões sociais, com caridade, com como está o mundo, você vai ser um empreendedor melhor também, você vai ter mais sucesso. Se você doar parte do seu lucro, a sua empresa vai ser mais bem vista também, você vai estar fazendo a sua parte. Então, tudo conspira para o bem. Ou seja, o que é o segredo judaico? Seja honesto, trate bem as pessoas, doe parte do que você ganha e faça desse mundo um lugar melhor. Esses são os conselhos básicos. Agora, para isso dar certo também, você precisa da bênção de Deus. A gente acredita nisso. Deus pode decidir que assim, ó, pum, tem aqui milhões para a gente poder ganhar, ou na sua conta, ou qualquer coisa, ou vão te ligar depois dessa entrevista aqui e você vai concretizar um negócio de milhões. É Deus.
Você acha que está muito atrelado esse lado espiritual também? É claro que é uma sequência de coisas, eu acho. Competência, um produto bom na mão.
Tudo junto. Né? Se você não estudar, se você não se capacitar, não fizer o bem, dificilmente você vai ter sucesso. Você vai falar para mim, ah, Pedro, mas está cheio de picareta que está nadando no
poder,
dinheiro.
Né?
Que está com poder. Primeiro lugar, o que é o sucesso? O que é ser feliz? É ganhar dinheiro?
Não, né?
Escutei outro dia de uma pessoa que tem muito, 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 muito dinheiro, mas tem uma doença e que ela usa o dinheiro para amenizar a dor e que não tem tratamento. Você vai me dizer que essa pessoa está mais feliz?
Está bem sucedida.
Está,
né,
bem sucedida? E, de novo, Deus pode fazer um milagre, isso eu acredito, que a doença some. Então, você tem que ter a mescla. A gente não fica só, como eu falei, rezando o dia inteiro. Porque se fosse rezando o dia inteiro, eu ia ficar na sinagoga.
É.
Então eu também tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer. Eu digo que a gente tem que fazer um utensílio para receber as bênçãos dos céus. Você tem que ter uma empresa onde Deus se sinta confortável para ser seu sócio. Eu sempre falo isso.
Ah, é? Isso é um...
Se você
é
honesto,
premissa.
Se você trata bem as pessoas, Deus vai se sentir bem de ser seu sócio. Ele vai falar, opa, esse cara merece a bênção, eu vou dar. E você, obviamente, tem que continuar fazendo isso. Tem que se capacitar, tem que estudar, tem que fazer o bem. Se o dinheiro subir na cabeça, o ego vier, você pode acabar continuando ganhando dinheiro, mas tendo inúmeros insucessos na sua vida.
Verdade.
Filhos perdidos, relacionamentos que acabam. Poxa, será que esse é o sucesso? Então, de novo, foco na vida. A gente precisa escrever uma história
foco
bacana,
a palavra,
nesse mundo.
Pedro.
Eu acho que sim. Foco e balancear.
Porque
tudo de uma forma legal.
Porque desde que você concebeu a ideia, você não perdeu o foco. Você ainda está com ele lá, bem angulado.
Olha,
você
eu acho
sabe
que
onde você quer
chegar.
Como
todo ser humano, eu posso ter perdido. Em alguns momentos eu me cobro mais.
Não, mas aí
de novo,
faz
eu tenho
parte
altos
do processo,
e baixos.
Né?
É, mudar um modelo de negócio. Eu realmente sou um cara mais arrojado. Até acho que eu sou corajoso.
É.
Mas assim, não é fácil. Você fica um pouco de medo, você precisa comprovar. Você tem às vezes investidores, você tem equipe, você não pode parecer um louco. Então não é fácil. A gente tem,
sim,
momentos que aí eu tenho que ter o foco também no que eu estou fazendo, junto com a espiritualidade. Eu acho que é tudo junto. Mas te respondendo lá a pergunta do sucesso, tá? Primeiro lugar, o que é o sucesso? Acho que essa é a primeira pergunta que as pessoas têm que fazer. A gente falou de cursos, de seguir, de querer coisas rápidas. Você acha que todo mundo que está postando na rede social, claro, com corpo bonito, feliz, casamento, todo mundo está feliz? Não. Todo mundo está triste? Não. A gente não pode tirar uma conclusão que todo influenciador bonitão, porque ele também ganha dinheiro para isso, está feliz. Às vezes ele não está, às vezes está quebrado. Quantos casos a gente viu que depois contaram que tinham depressão? Então, onde eu quero chegar? É o seguinte, existem coisas maravilhosas. Existem caminhos lindos. Deus criou esse mundo com suas imperfeições para a gente melhorar quem nós somos, melhorarmos o mundo, fazermos desse mundo um lugar melhor. Ou seja, todo mundo vai ter altos e baixos. Todo mundo vai passar por testes. A felicidade não está quando você conseguiu ganhar 1 milhão. Sabe quando está a verdadeira felicidade? Quando você se ferrou. Você acha que eu tô louco, né? Que quando você se ferrou, não perdeu a linha, manteve o foco, foi resiliente.
E a vida, né?
Logo depois vai virar a bênção e aí tá a verdadeira felicidade. Então assim, não perca a fé, não perca o rumo.
E
não
o
perca
foco.
A sua essência e o foco. Uma hora vai dar certo. A gente não brinca, quanto mais um time perde, mais perto da vitória ele está?
É, né? Porque é o único...
O empreendedorismo é assim, óbvio, nas palavras tudo parece muito bonito.
É, né?
Certo? A gente tem que fazer a nossa parte, como eu falei. Estudar, e às vezes também tem que saber fechar um negócio, procurar um emprego, talvez entender que você não nasceu para ser o maluco empreendedor. E que você precisa procurar um emprego. Então não precisa ficar lá, aquela história do barquinho, né? Veio um barco, dois barcos lá, quando estava tudo inundado. E a pessoa falava, não, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. Aí ela morreu, chegou lá em cima. Pô, Deus, você não ia me salvar? Pô, eu mandei dois barcos te salvar e você não pegou? Então assim...
Não, cara, enxergou.
É, não dá pra ter aquela fé do tipo, não, mas é isso que é o meu negócio, eu não vou mudar nada, e depois você vai reclamar com Deus. Não funciona assim. Faça a sua parte, entenda, estuda, tem foco.
É que às vezes a pessoa tá tão envolvida, iludida, às vezes num sonho dela, e ela confunde esse negócio. Fala, ah, não deixe que outras pessoas façam, né, você perder o seu sonho, o seu foco, mas às vezes... você tem que ter a razão também junto com a emoção.
Sim.
Porque você tem que escutar, às vezes, quem tá te falando, meu, isso aí não dá certo, isso aí tá... Cara, para pensar. E a pessoa, não, você quer... Você não tá com inveja, sei lá. Você ouve de tudo, né?
Sim. Você falou assim, ah, você é um cara de sucesso, sei lá o que e tudo mais. Vamos lá. Eu tenho 20 colaboradores, altos e baixos. Tem hoje empresas com muito mais do que isso. Você provavelmente vai entrevistar aqui pessoas muito maiores do que eu nessa questão, certo? Então, quando você pergunta, ah, você tem sucesso? Eu estou batalhando. Eu já estou há mais tempo do que as outras startups que geralmente quebram, né, no país. Isso quer dizer que eu não vou enfrentar algum problema? Não, isso quer dizer que amanhã eu não posso estar contando uma história que de repente alguma coisa não andou como eu queria? Não, isso quer dizer que eu estou batalhando, que eu estou lutando, que eu estou buscando o meu lugar, que eu estou querendo contar uma história bacana. Aí você pergunta, você tem sucesso? O que eu acho que eu tenho sucesso? Primeiro lugar, a maioria das pessoas que veio trabalhar comigo, eu sempre tive respeito, eu sempre busquei incentivá-las, empolgá-las, fazer com que elas... atinjam o seu melhor, seja comigo, seja depois de fazer parte dessa história. Eu sempre penso com respeito no meu consumidor. Eu não quero simplesmente ganhar em cima dele. Eu quero ganhar com ele. Eu quero que ele ganhe algo estando comigo. E, obviamente, eu também vou ganhar, porque quando eu ganho com ele, eu consigo fazer outras pessoas ganharem junto comigo. E é assim que roda, né, os negócios, o dinheiro e assim por diante. Então, isso para mim é um sucesso. Eu... tenho uma equipe com respeito, onde quando a gente vai trocar alguma coisa, mudar um modelo de negócio, eu me aconselho, eu escuto, a gente busca fazer junto. Quando eu vou dar vou fazer algum tipo de crítica, é sempre construtiva, não é uma crítica para destruir a pessoa. Eu sempre chego a alguma coisa, eu falo, nós erramos, eu assumo o meu erro perante a equipe, eu falo, olha, se isso não deu certo, eu como principal gestor sou o principal culpado, mas o que a gente pode fazer melhor para que o seu núcleo, enfim, a gente possa melhorar? Isso para mim é sucesso, é coisa que eu tenho construído nessa história minha. Então, você está me perguntando coisas, o que eu acho? Eu estou construindo uma história de respeito com o consumidor, de respeito com o mundo, de respeito com aqueles que estão ao meu lado. Nisso, eu já posso dizer que eu tenho sucesso. Quanto tempo vai durar a Fit? Se eu vou vender ela? Por quanto? Quando? Aí, só Deus sabe. Eu também acho que se eu fizer minha parte, esse Deus sabe, Deus vai me dar uma bênção muito bacana. E se eu também for um bobão, um empreendedor sem escrúpulos, sem limites, realmente pode até ser que eu ganhe um dinheiro, mas esse dinheiro se perde, pode ser que eu não faça a diferença. Então, eu estar aqui, eu poder vir em podcast e falar, é isso. Você quer ser uma pessoa de sucesso? Se preocupa com o que você está construindo. O resto é consequência. Eu posso deitar no meu travesseiro e falar que eu sou um cara que tento fazer o bem. Isso quer dizer que eu não erro? Não, mas quer dizer que eu tento fazer o bem. E eu vou continuar isso, seja na Fit Anywhere, seja numa outra startup, seja se amanhã eu decidir virar CLT, ou se eu for ser só rabino. E eu acho que é isso. E é esse sucesso que eu tenho hoje em dia, mas de novo, eu não posso ficar deitado no sucesso, porque aí vem o ego. O ego te detona. Então,
custa caro.
É uma construção, é dia a dia. O sucesso é ter uma família onde eu tenho respeito pela minha esposa, pelos meus filhos. Quer dizer que eu não vou errar, quer dizer que um dia eu não vou dar uma bronca de uma forma errada, quer dizer que um dia eu não vou falar de uma forma errada com a minha esposa. Quer dizer, a gente tem que, de novo, foco, respeito, é isso. Então, graças a Deus eu estou num momento que eu considero de sucesso e me cuidando para que esse sucesso seja cada vez maior.
Perfeito. Pedro, ó, pessoal, esse é o tipo de podcast que você tem que ver mais de duas vezes. Vocês viram agora, eu fiquei encantado com o que o Pedro falou aqui. A gente às vezes tem concepção de sucesso atrelado à grana, à construção de imóveis, enfim. Olhem por esse ângulo. Esse ângulo às vezes vai te trazer o que de repente pode ser secundário, enfim. Construa uma boa história no empreendedorismo, ajude pessoas, forme pessoas, funcionários, enfim, trate a sua comunidade, as pessoas que estão no seu ciclo, fornecedores, clientes, funcionários, como você queria ser tratado. Então, Pedro, mais uma vez eu te agradeço.
Pô, lógico. Vou te contar só um negócio. Eu citei do meu pai, e sabe que no judaísmo, quando a gente perde um ente querido, a gente costuma muito buscar elevar a alma, falar coisas boas. E aí tem a ver com esse final que você contou. Então vamos lá. Meu pai, meu avô, ele teve uma empresa de muito sucesso. Meu pai acabou decidindo construir a própria história sozinho, construiu a sua própria empresa, teve momentos de muito sucesso financeiro, inclusive, muito bom, e de repente quebrou. A vida virou de ponta cabeça. Meus pais acabaram se separando, é muito difícil. O dinheiro, ele não salva a vida. Às vezes ele esconde certos problemas, muitas vezes, né? Uhum. Então, a gente acabou, infelizmente, passando por momentos muito complexos. Ver perda de apartamentos, de carros, de coisas, de empresa. Mas meu pai, junto com a minha mãe, quando eles, né, tiveram um momento muito bom, meu pai fez muitas boas ações. Meu pai ajudou muita gente. Coisas que eu e meu irmão sabíamos e coisas que a gente descobriu depois. Então, e aí meu pai passou 22 anos batalhando. Meu pai era um baita de um vendedor. E aí ele foi, imagina, de ter um império a salário de R$ 1.500, porque você já estava mais velho. Naquela época quebrou o mercado, né, quer abusar de você. E aí tendo que se reconstruir, também muitos altos e baixos. O último emprego do meu pai, ele foi representante de produtos de pet shop. Meu pai faleceu na metade do mês de maio. E, obviamente, eu e meu irmão, a gente acabou recebendo o valor da última comissão do meu pai do mês. Em 15 dias, nem 15, porque ele entrou para operar, talvez 10, foi uma das maiores comissões que meu pai já recebeu em todo o tempo de trabalho dele. Então, primeiro lugar, onde eu quero chegar? Você pode fazer em pouco tempo muito mais do que em muito tempo. Número 2, quando você faz da forma certa, Deus te abençoa. Mas aí eu vou chegar mais longe. Meu pai faleceu, eu acabei ficando com o celular do meu pai para avisar também os clientes, porque eu queria que eles voltassem a comprar do fornecedor, que até, né, o dono da empresa, da importadora, é amigo da família. Eu não queria que ele tivesse nenhum tipo de prejuízo, porque meu pai faleceu e era o contato com os clientes. Então eu peguei, assumi e falei, eu sempre vou passar para a empresa. Todos que entravam em contato se emocionavam. Eu tenho alguns áudios das pessoas chorando, falando quanto meu pai foi uma pessoa especial na vida deles. Isso é ter sucesso. Isso é fazer a diferença.
Deixar um legado.
Aí, no judaísmo, a gente tem os 7 dias de luto, onde os enlutados ficam dentro de casa, a gente tem as orações, as pessoas costumam visitar, as orações são na casa. O que veio de gente falando, você não sabe o que teu pai me fez, teu pai me fez. O outro, meu pai tinha loja de cozinhas, aí eu precisei contratar 8 pessoas que não tinham onde morar, teu pai deu as 8 cozinhas. O outro veio falar, a gente costuma fazer uma oração pro falecido, em homenagem ao falecido, né, durante 11 meses. O cara virou assim, eu tô vindo aqui, porque quando meu avô faleceu, não tinha quem fizesse essa reza, e seu pai fez sem conhecer a gente. Então eu tô vindo aqui também prestar essa homenagem pro teu pai. Isso é sucesso, meu amigo. Então, eu vou te falar, claro que eu lembro do meu pai, quando a gente tinha apartamentos chiques, carros importados, lancha jet ski, viajava, fazia, acontecia. Mas esse meu pai, do todo mundo chorar, de todo mundo contar uma história da bondade, pô, esse é o pai que eu lembro. Eu tive momentos incríveis, você viajar, tá vivendo, claro que foi, claro que foram, é marcante, claro, não vou falar que não. Mas, meu, olha o legado que ele deixou. Então, de novo, você que é empreendedor, tá aqui, saiba, você pode cair, você vai subir, não perde a fé, faça o bem. E tem mais, meu pai, mesmo ganhando menos, ele tinha uma cadernetinha também que eu achei, onde ele marcava cada doação que ele fazia, porque ele cumpria de dar 10% do que ele ganha, até mais. E ele continuava marcando, e todo dia ele pegava o caderninho dele e escrevia uma frase assim para Deus, falando, vamos lá, hoje é o dia, vamos Deus, eu te amo, sei lá o quê. Eu sei que às vezes parece meio papo, o Rabino, não é isso. Conversa com Deus, acha quem você é, não importa a religião que você tem, se conecta com seu eu interior e vai para a luta. Vai que você vai ganhar. E você vai conseguir escrever uma história bacana. Então, posso aqui também lembrar do meu pai de uma forma positiva e contar para todo mundo que está aqui, meu, o cara foi e foi com o último mês de grande sucesso, sem deixar nenhuma dor de cabeça para os filhos dele, podendo assim, sabe, tudo que a gente teve de, até de despesa, eu consegui com o que meu pai deixou, tudo bonitinho, um cara que reconstruiu a vida dele de uma forma bem humilde.
Digna.
Digna. Ele teve um momento gigante, depois humilde, pagando dia a dia, sem dor de cabeça, acontecendo. E é isso. Esse é o sucesso.
Cara, que história. Pedro, isso ainda justifica ainda mais, né? A gente ter te chamado aqui, né? Porque foi um conteúdo como todos que tem sido sensacionais, né? O pessoal aqui, tenho certeza que também vai ver isso. E agradeço mais uma vez a tua vinda. Se você quiser deixar uma palavra final aí para o empreendedor que está assistindo a gente, seja o que já está empreendendo e quer ajustar ou que vai começar, fica à vontade.
Bom, meu recado é estude, tenha fé e foco. Com isso, é uma boa receita para que o bolo dê certo. Óbvio, precisa ficar no forno o tempo certo, precisa mexer o suficiente para que a receita fique legal.
Temperatura certa.
Tem tudo, tudo. Então, de novo, se alguém for te vender uma receita perfeita do melhor bolo, não cai nessa. Faça curso, escute, porque tem insights bons. Mas não se baseie só naquilo pronto.
Cuidado com a promessa fácil, né?
Escreva a sua história, faça o bem. E, de novo, se Deus se sentir bem para ser seu sócio, é porque teu negócio tem muita chance de dar certo. Mas se você tem dúvida se Deus ia se sentir bem de entrar na sua empresa e falar, opa, vamos tomar um café junto, tenta uma outra coisa.
Olha que legal esse ensinamento. Veja se Deus seria seu sócio, hein? Começa daí. Pedro, mais uma vez, obrigado. E sucesso aí, ainda mais para Fit Anywhere.
Amém. Para todos nós, parabéns pelo trabalho. Tamo junto aí, o que precisar, pode contar com a gente aí. E é isso, quem quiser também qualquer coisa, depois pode me seguir nas redes sociais.
Deixa as redes aí, fala pro pessoal.
Eu sempre esqueço, né? Mas eu acho que o Instagram é @rabino_pesa, que é meu nome em hebraico.
Pesa.
P de Pedro, E de escola, 2 S de sapo, A de amor, C de casa, H. A Fit Anywhere é fitanywhere.br, mas também quem já está na minha página consegue ir de um para outro, a sinagoga é a mesma coisa.
E pode baixar se quiser, tem
o aplicativo,
alguma parte gratuita.
Fit Anywhere,
né?
Só baixar, tem para Android, para iOS, se você quer para tua empresa também. Enfim, mas se quiser entrar em contato comigo via também as redes sociais da Fit, a gente encaminha para tudo, para poder contratar. Vamos levar saúde e bem-estar para suas empresas. Você que está me escutando aqui, você por só R$200 consegue mudar a vida. Você que é hotel também, enfim, a gente
hotel,
tem planos,
condomínio,
hotel,
escolas,
condomínio,
enfim, o que quiser,
todo mundo
que...
A gente tem plano que cabe no bolso de todo mundo para levar mais saúde e bem-estar. E eu preciso de você comigo, porque eu sozinho não faço nada. Eu posso criar um bom produto, mas eu preciso de vocês, então contratem, chamem
aí.
E vamos pra cima.
Chamem, e o Pedro é super acessível, cara super simpático, do bem, vocês viram agora. Pedrão, mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado você.
E você aí, já sabe, hein? Ficou até aqui, te agradeço muito. Dá aquela badalada no sinão, né? Se você estiver no YouTube, siga os canais de podcast que a gente tá nos mais famosos aí, conhecidos. se inscreva nesse canal, deixe um comentário, fala o que você achou. Isso é um feedback muito importante para a gente continuar a formar novas pautas, chamar novos convidados. Deixe todo o que você quiser, quiser xingar, né? Com educação pode xingar, né, Pedro?
Exatamente.
Faça como você quiser, tá bom? Muito obrigado e aquele abraço.